Exatamente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião. Cumprimentar desde já a senhora secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e o senhor secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, agradecer a presença e dar nota de que esta audição foi solicitada pelo Bloco de Esquerda e, portanto, nesse sentido, é uma audição relativamente ao regime das AMAs. Esta comissão já teve a oportunidade em outubro de receber aqui a APRA, a Associação Profissional no regime de AMAs, e, portanto, o requerimento surge precisamente para podermos ouvir os senhores membros do Governo relativamente a estas matérias. E, portanto, eu dava desde a grelha, portanto, todos têm conhecimento, os senhores e as senhoras deputadas têm conhecimento da grelha, visto que se optou por uma audição conjunta dos senhores secretários de Estado. Os tempos serão os seguintes, portanto, neste momento o Bloco de Esquerda terá, quem apresentou o requerimento, terá até 10 minutos para fazer a apresentação desses requerimentos, e depois o Governo terá 20 minutos, portanto, partilhados entre os senhores secretários de Estado, e depois os grupos parlamentares terão novamente 10 minutos para poderem fazer a sua intervenção, período após o qual se seguirá uma resposta por parte do Sr. Secretário de Estado. Portanto, daria a palavra desde já ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soares.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e da Sra. Secretária de Estado da Inclusão. O Bloco fez o requerimento para que pudéssemos ouvir aqui na Comissão as AMAs da Segurança Social, designadamente a Associação dos Profissionais, das Profissionais em Regime de AMA, e também a tutela, portanto, neste caso, os senhores dois secretários de Estado, as duas secretarias de Estado que têm tutela sobre esta matéria, porque, como é sabido, em setembro, no dia 19 de setembro deste ano, saiu um despacho na sequência da concretização ou por forma a concretizar a gratuitidade do acesso às creches, que inclui também o regime da creche familiar e, portanto, das AMAs, e por forma a garantir essa gratuitidade foi publicado um despacho que suscitou uma grande revolta nas AMAs, porque tinha basicamente dois aspectos de grande injustiça. Um primeiro é que, para garantir as refeições às crianças, previa um subsídio de 4 euros, que era claramente insuficiente, porque estamos aqui a falar não de uma, mas de várias refeições. Estamos a falar normalmente de uma refeição a meio da manhã, do almoço, de uma refeição, de um reforço a meio da tarde, mas que também estabelecia que às AMAs cabia a confecção, a aquisição e a confecção da alimentação das crianças, e que isso deveria ocorrer, naturalmente, nos momentos em que as AMAs não se encontrassem a prestar cuidados às crianças. Ou seja, previa que, a somar aos longos horários que as AMAs já têm, porque uma das especificidades do regime das AMAs é que normalmente têm horários bastante alargados para corresponder aos horários das famílias, e, portanto, não é incomum as AMAs terem 10 horas, estarem a trabalhar durante 10 horas, até com crianças que entram em horários desencontrados, portanto, umas que entram mais cedo e umas que saem mais tarde. Há AMAs até que trabalham 11 horas por dia na prestação de cuidados às crianças, portanto, no acompanhamento às crianças, e teriam agora que somar a esse horário de trabalho um horário de trabalho que não era remunerado, que não seria remunerado, para a aquisição da alimentação e a confecção da alimentação. A esta situação soma-se ainda também a circunstância de nós termos um regime que tem duas realidades paralelas. As AMAs, que foram integradas na Segurança Social por conta da luta que elas próprias fizeram e do processo que aqui desenvolvemos do PrevPAP, e foi muito importante que tivesse sido feita a justiça a essas amas, que tinham sido, que estiveram sempre a recibo verde com o Estado e que o governo do PSD e do CDS tinha tentado empurrar para as IPSS, e nós conseguimos recuperar o vínculo que elas tinham à Segurança Social e regularizar esse vínculo, mas a verdade é que ainda há um número de algumas centenas de amas que trabalham intermediadas por IPSS, ou se quisermos, que trabalham para IPSS, com quem o Estado tem acordos de cooperação, a Segurança Social, para prestar esta resposta social, e com as IPSS, apesar da função ser a mesma, e portanto das condições de trabalho serem as mesmas, das regras de subordinação serem as mesmas, das tarefas desempenhadas serem as mesmas, das funções serem equivalentes, num caso foi-lhes reconhecido o direito a uma relação laboral, a um contrato de trabalho, porque se considerava que a sua função estava mal enquadrada com o recibo verde. Foi isso que fizemos com o PrevPAP. O Estado considerou que era irregular enquadrar aquele trabalho com o recibo verde e que, portanto, era preciso garantir um contrato de trabalho, e fizemos isso, e muito bem. Mas no caso das IPSS, que são também, no fundo, funções financiadas pelo Estado através desses acordos de cooperação, a verdade é que as IPSS continuam a não respeitar a lei laboral e, portanto, mantiveram a generalidade destas amas com falsos recibos verdes. Entretanto, creio que o nosso requerimento e o nosso pedido foi bastante útil, porque tivemos a oportunidade de ouvir aqui, como já foi dito, as amas em outubro, e na sequência deste requerimento e da própria audição das amas, houve um contacto, estabeleceu-se um contacto entre o Ministério do Trabalho e as amas, e iniciou-se um processo negocial, digamos assim, enfim, ou pelo menos um processo de diálogo, com vista a encontrar uma solução para esta situação que todos nós, que foi reconhecida por todos como uma situação injusta e uma situação que era preciso corrigir. Eu tive a oportunidade também de insistir que pudéssemos ouvir os senhores secretários de Estado ainda antes do Orçamento de Estado, isso depois não foi possível. Foi remetida a audição para agora, mas no âmbito do debate sobre o Orçamento de Estado tive a oportunidade, como sabem, também de questionar o Governo, e a Senhora Ministra informou precisamente que estavam nesse processo de negociações, e o facto é que em novembro acabou por sair, portanto no mês passado, acabou por sair um despacho em que se procurou acautelar um reforço da verba para as amas, e, portanto, em diálogo com as amas, foi estabelecido o pagamento de 150 euros para, de certo modo, acautelar o trabalho extra e as despesas extra que as amas têm com esta obrigação que lhes é imputada para garantir o acesso gratuito das famílias, que inclui a alimentação. Nós achamos que foi importante esta chamada de atenção ou este alerta que o Bloco fez por via deste requerimento, e saudamos que tenha havido um processo de diálogo e um processo negocial e que tenha sido possível encontrar esta solução. Entendemos que é preciso, porque aqui estamos a falar de regulação de horários numa função, numa profissão com bastantes especificidades, entendemos que é preciso também que esta discussão seja feita em conjunto com a discussão mais vasta das próprias condições laborais destas profissionais. E nesse sentido, parece-nos que era importante, por um lado, garantir que a inclusão das amas cuja situação laboral foi regularizada com o Governo, garantir que se reconhece a especificidade desta função e a compensação decorrente dos longos horários e das tarefas especializadas que estas amas fazem, mas também que o Estado tem que ter um papel muito mais proativo na relação que estabelece com as instituições particulares de solidariedade social. Porque não é muito coerente, aliás, é bastante incoerente, que o Estado tenha afirmado que as amas não são trabalhadoras independentes e que depois, na relação que estabelece com as instituições que financia para que as amas possam desenvolver o seu trabalho, não exija a essas instituições que respeite a lei do trabalho e, portanto, que não lhes exija que celebre com as amas também um contrato de trabalho, e não procure uniformizar as próprias condições laborais entre as amas que estão vinculadas à Segurança Social e as amas que trabalham intermediadas por IPSS ou que trabalham para IPSS que são financiadas pelo Estado para desenvolver essa resposta social da creche familiar. Aliás, isto é um problema mais ou menos geral entre quando as funções são desempenhadas no setor da administração pública ou quando são desempenhadas pelo setor privado não lucrativo, em que o padrão laboral é muito mais baixo, em que os salários estão mais baixos e as condições laborais são mais baixas, mesmo quando estamos a falar de funções equivalentes, e no caso das amas é gritante, precisamente por termos passado aqui pelo processo do PrevPap. Parece-nos que foi importante este diálogo que se estabeleceu, foi importante a luta que as amas fizeram, mais uma vez, porque estas alterações têm resultado sempre da luta da associação que representa as amas, foi importante a presença das amas no Parlamento, foi importante que elas tivessem conseguido desencadear este processo negocial, e agora queria, no fundo, pedir aos senhores secretários de Estado, e com isto termino, que fizessem um ponto de situação relativamente a esta questão, da gratuitidade das creches, da confecção da alimentação e da compensação das amas pelo trabalho extraordinário que fazem, e, por outro lado, que pudessem abordar também, trazer aqui a posição do Governo sobre esta desigualdade que persiste entre as amas que estão vinculadas à Segurança Social e aquelas que trabalham para as IPSS. E agradeço mais uma vez a presença e as respostas que possam aqui trazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que será iniciado pela Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada.
Então, muito bom dia a todos. Sra. Presidente da Comissão, senhores deputados, eu começaria por reforçar o introito do Sr. Deputado José Soeiro, dizendo que, sem prejuízo de alguma extemporaneidade neste requerimento, não deixamos de reconhecer a utilidade de se poder ter esta conversa e de podermos aqui expor todo o processo negocial que conduziu a este resultado final. No que diz respeito aos valores do subsídio de apoio a processar às amas enquadradas na Segurança Social, mas também porque nos permitirá fazer aqui um ponto de situação e transmitir algumas informações adicionais sobre a questão das outras amas, e permitam-me que diferencie sempre esta questão em dois regimes diferentes, porque no fundo são dois regimes muito diferentes, e este segundo ponto de situação refere-se especificamente às profissionais que exercem a função de ama enquadradas por acordos de cooperação para creche familiar. E, portanto, dizer o seguinte... Começando, obviamente, pelas amas enquadradas na Segurança Social e cujo vínculo contratual passou a contrato de trabalho em funções públicas através do regime do PrevPap, de facto, estas amas tinham a sua remuneração definida nos termos legais, enquanto contrato de trabalho em funções públicas, e auferiam, mesmo desde antes desta alteração ao seu regime contratual, auferiam desde o ano 2009 de um montante de um subsídio de apoio à confecção da alimentação das crianças que acolhem. Devo dizer que estas amas podem acolher até um máximo de 4 crianças nas suas habitações. Este valor estava obviamente desatualizado e isso não está minimamente em causa. O facto é que estas profissionais, quando recebiam crianças enquadradas no primeiro ou segundo escalão do abono a oferiam mensalmente de um subsídio de apoio no valor de 69,17 euros, e quando essas crianças se encontravam no terceiro ou quarto escalões do abono, recebiam um montante de subsídio de 34,59 euros. É certo que este montante se encontrava desfasado por não ser atualizado desde o ano 2009 e, portanto, aquilo que entendemos realizar através do despacho 11.239 de 6 de setembro foi proceder a uma atualização deste montante, passando a pagar de subsídio um montante igual para todas as crianças, independentemente do escalão do abono em que se inserissem, montante esse de 88 euros mensais. Entendemos à data que este valor constituía já por si só um reforço considerável, uma vez que não havia atualização desde 2009, estávamos aqui perante uma atualização de valores de cerca de 30% nas crianças do primeiro e segundo escalão e de cerca de 50% nas restantes situações. Todavia, aquilo que constatámos no momento em que reunimos, em que nos foi solicitada uma reunião por parte da APRA, foi que desde 2009 até 2022 muita coisa tinha acontecido, e uma coisa era aquilo que estava efetivamente estabelecido em despacho, outra coisa era aquilo que acontecia na realidade, no dia-a-dia, na forma como cada centro distrital estava a gerir este processo com as AMAs do respectivo distrito. E, portanto, se existiam situações em que efetivamente este montante estava a assegurar a totalidade da alimentação das crianças acolhidas, outras situações havia em que, por evolução das circunstâncias, algumas AMAs apenas asseguravam as refeições intercalares, portanto os lanches da manhã e da tarde, outras situações em que as AMAs apenas asseguravam o almoço, sendo que os pais tinham que assegurar as outras refeições, e portanto as situações eram bastante díspares, o que criava aqui obviamente uma desigualdade. Por mais que atualizássemos o valor de 80, para os ditos 88 euros, isto não constituía, face às situações em concreto que se viveu em cada distrito, em muitos casos um incremento razoável. Devo dizer que temos conhecimento que houve, de facto teve lugar esta audição com a APRA aqui na Assembleia, aliás tivemos conhecimento dessa mesma audição no próprio dia em que a mesma aconteceu, porque foi o mesmo dia em que reunimos com a APRA no meu gabinete. As amas vieram de lá para aqui, portanto, aliás, a correr e um bocadinho aflitas. Acontece, eu não sabia no dia que marquei a reunião que era o mesmo dia da audição. E, portanto, nesse mesmo contexto, tendo havido essa mesma audição, aquilo que foi definido foi precisamente que este montante pudesse ser atualizado. Nós colocámos duas hipóteses em cima da mesa às AMAs. Uma vez que um dos problemas que foi efetivamente colocado em cima da mesa foi face ao processamento dos 88 euros que propunhamos de pagamento de subsídio para apoio à alimentação, haver esta dificuldade de conciliar a preparação das refeições durante o período laboral das AMAs e de ser excessivo exigir a estas profissionais, obviamente, que fizessem esta preparação para além do período da permanência das crianças nas suas habitações. Propusemos que, efetivamente, e também enquadrando esta resposta no âmbito da gratuitidade, pudéssemos ser nós, Segurança Social, através de parcerias com diferentes entidades, a fornecer essa mesma alimentação, por forma a que não tivesse de haver este empenho adicional sobre as profissionais. Essa solução não foi bem acolhida pelas AMAs, entenderam as profissionais que esta resposta não respondia às suas necessidades, porque, de acordo com palavras das próprias, é difícil organizar a dinâmica do dia numa lógica em que não podem antever exatamente a hora da recepção da comida e da alimentação e que, nessa forma, nesses termos, preferiam continuar a ser elas a assegurar a preparação desta mesma alimentação, desde que com o valor atualizado. Nessa medida, o valor que nos foi indicado como razoável pela APRA foi o valor que aprovámos através do despacho 13.617, de 11 de novembro, e, portanto, por cada uma das crianças enquadrada nesta resposta, nós estamos a processar às AMAS, a partir dessa data, um valor de 150€ mensais para assegurar a preparação dessa mesma alimentação. Isto no que diz respeito às AMAS enquadradas na Segurança Social. Não obstante estar um pouco para lá do âmbito desta audição, eu aproveito para, obviamente, tentar esclarecer o ponto de situação relativamente à segunda parte da questão e que se prende com as AMAs enquadradas nos acordos de cooperação de creche familiar. Como penso que será do conhecimento de todos, estamos a falar de um conjunto de profissionais que, muito embora não seja vasto, pois a resposta não é uma resposta muito disseminada no nosso país, embora, a meu ver, tenha condições para o ser, principalmente quando estamos a raciocinar no âmbito da lógica da gratuitidade. Estamos a falar de 358 profissionais, num total de 51 acordos de cooperação para creche familiar. O facto é que a grande maioria destas profissionais continuam a ser contratadas pelas IPSS em que estão enquadradas a recibos verdes, sendo que, a quando da atualização do valor dos acordos para creches, que abrangeram também as creches familiares, nós procedemos, naturalmente, à atualização dos valores que processamos a estas profissionais. Portanto, não apenas houve uma definição de valores por criança enquadrada em creche, mas também houve simultaneamente uma atualização dos valores a processar por criança enquadrada em acordo de creche familiar. E, portanto, naturalmente, o novo valor atualizado de acordo com as regras da gratuitidade tinha de se refletir no montante que as AMAs enquadradas em creche familiar oferiam. E, portanto, a grande questão que se colocava, portanto, no fundo aqui tínhamos duas questões em cima da mesa. Por um lado, a questão de ser necessário atualizar o montante das remunerações destas profissionais, que não era atualizado há alguns anos. E a segunda questão, a questão do fim da precariedade dos vínculos contratuais destas mesmas profissionais. Primeira questão, como proceder a esta regularização? O facto é que nós estamos a falar de profissionais que sejam trabalhadoras diretas do Estado e, portanto, não podemos nós diretamente, através de despacho ou instrumento jurídico, determinar os montantes que as profissionais oferem. Agora, podemos e devemos fazê-lo no âmbito das lógicas dos compromissos de cooperação e das adendas aos compromissos de cooperação estabelecidas com o setor social e solidário que contrata estas mesmas profissionais. E, portanto, no âmbito dessa mesma adenda que foi possível fechar e que estará a ser assinada na próxima sexta-feira, eu posso antecipar que, relativamente a estas profissionais que exercem a função de AMA enquadradas na resposta social de creche familiar, foi atualizado o montante que obrigatoriamente reverte para as AMAs do total que transferimos para a IPSS ou para a Misericórdia no âmbito do acordo creche familiar, e esse montante corresponderá a sempre que a AMA receba na sua casa três crianças, 85% do valor processado à IPSS ou Misericórdia tem de obrigatoriamente reverter para a AMA num valor bruto mensal de remuneração de 1.052€. Quando a AMA recebe quatro crianças na sua casa, 70% do valor transferido à IPSS ou Misericórdia reverte obrigatoriamente para a remuneração da AMA num valor de remuneração bruta mensal de 1.177€. Esta é a solução que encontramos para a primeira parte do problema, a questão do valor das remunerações das AMAs. A segunda parte da questão, e que se prende com a regularização dos vínculos contratuais e que continua em muitas situações a ser prestações de serviços, foi igualmente enquadrada na norma da adenda que regula esta situação, adenda essa que estará a ser assinada na próxima sexta-feira, e o que prevê, a norma esta também negociada e fechada em acordo com a APRA, é que durante o ano de 2023 o Governo cria um mecanismo de apoio a processar as IPSS e misericórdias que tenham este tipo de acordos, no sentido de incentivar a conversão destes contratos de prestação de serviço em contratos de trabalho, por forma a que essa medida de apoio a ser criada e financiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional possa reduzir consideravelmente os impactos desta conversão dos vínculos contratuais. E, portanto, isto é algo que estaremos a fazer ao longo do ano de 2023. E, para já, eu ficar-me-ia por aqui.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Não havendo, por parte do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, neste momento, intenção de acrescentar, eu passaria já para a segunda etapa, portanto, como disse no início, em que cada grupo terá até 10 minutos e seguiremos aquela que é a ordem regimental, e dou a palavra de imediato ao Partido Socialista pelo Sr. Deputado Gilberto Anjos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia. Agradeço também a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Gabriel Baixo, e a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, a Dra. Ana Sofia Antunes, pela disponibilidade de estar connosco nesta audição. O requerimento que deu origem a esta audição deu entrada no final do mês de setembro e tivemos, entretanto, a oportunidade, como já foi aqui dito, de ouvir em audição no passado mês de outubro a Associação dos Profissionais do Regime de Amas, a APRA, que levantou um conjunto de dúvidas e apresentou algumas dificuldades na implementação da gratuitidade das creches à solução oferecida pelas AMAs da Segurança Social. E, neste particular, destacaria duas questões principais que foram levantadas pela APRA, uma relacionada com o subsídio mensal atribuído às AMAs pela alimentação das crianças que estão ao seu encargo, que já foi aqui também explicado, e outro relacionado com o momento em que as AMAs devem confeccionar essa mesma alimentação, sendo certo que em nenhum momento existiu alguma alteração ao procedimento e ao que está definido no Decreto-Lei nº 115/2015, nem com o despacho de 19 de setembro, nem com o despacho de 22 de novembro, no que diz respeito à preparação da alimentação das crianças. E aqui, após a apresentação da Sra. Secretária de Estado, também destacaria um aspecto que me parece bastante importante, que existia efetivamente e foi-nos apresentado em audição essa dificuldade e parece-me que a solução apresentada pela Sra. Secretária de Estado seria até a mais indicada, porque não se tratava apenas do momento da convenção, mas existia também algumas dúvidas no diz respeito ao tipo da alimentação que cada criança deveria ter e a responsabilidade que recaía sobre as AMAs no que diz respeito à confecção dessa alimentação. E por isso pareceu-me bastante pertinente e enquadrado, embora não tivesse sido entendido desta forma por parte da APRA, mas a solução apresentada e aqui explicada pela Sra. Secretária de Estado. Essas dúvidas e dificuldades apresentadas em audição pela APRA surgiram pelo facto, felizmente, e nunca é demais destacá-lo, termos tido a implementação da gratuidade das creches, uma medida decisiva para o nosso país no diz respeito ao combate à pobreza infantil, quer na promoção de políticas de apoio às famílias, em especial aos jovens que precisam de apoio e condições para permanecerem em Portugal, para se autonomizarem e constituírem família. Apesar da forma um pouco acalorada, que no fundo até entendo com que as AMAs apresentaram as suas dificuldades, é importante relembrar que o Governo e o nosso grupo parlamentar, e também já foi aqui mencionado, reconhece a grande importância e a missão das AMAs, sendo prova disso em 2019 a integração das AMAs na administração pública, de modo a que fossem na altura retiradas de uma situação precária. É importante ainda relembrar que na manhã em que tivemos a nossa audição com a APRA, tinha ocorrido uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, o que demonstra claramente a importância e a prontidão com que o Governo encarou este problema. Em setembro deste ano, o despacho nº 11.239/2022 que visava essencialmente atualizar o valor do subsídio mensal destinado à alimentação das crianças a atribuir às AMAs por cada criança que se encontra a seu cuidado, fixando o mesmo em 88 euros, e tratando-se na altura, em relação ao valor anteriormente atribuído, definido em 2009, de um aumento significativo, mas mesmo assim escasso para cobrir a gratuitidade da alimentação para as crianças que recorrem à solução AMA. Na audição parlamentar em novembro passado, tive também a oportunidade de questionar a Sra. Ministra acerca do trabalho desenvolvido de modo a resolver a questão em concreto do valor do subsídio atribuído, ao que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão respondeu que o subsídio mensal a atribuir às AMAs iria passar a ser de 150 euros. Pouco mais de uma semana após essa informação, foi publicado no Diário da República o despacho número 13.617/2022, que estabelece e regula a atribuição do subsídio mensal destinado à alimentação das crianças que se encontra a frequentar AMAs integradas no Instituto de Segurança Social e que fixou efetivamente o valor do subsídio nos 150 euros anunciados. Trata-se assim, e é importante destacá-lo, de um aumento substancial de 217% para as crianças do primeiro e segundo escalão e de 434% para os restantes escalões. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está particularmente satisfeito pela forma e eficácia com que o Governo tratou esta questão. E também sabemos, e também já foi aqui dito, não se preocupa apenas com as AMAs do Instituto de Segurança Social, mas também com as AMAs das creches familiares. Tinha, inclusive, aqui uma questão que acabou por ser abordada pela Sra. Secretária de Estado, acerca do tipo de mecanismos para a conversão dos contratos das AMAs nas creches familiares e o tipo de apoio, contratação e valorização dos salários destes profissionais poderíamos contar por parte do Governo. E concluindo, também tinha aqui, acho que é importante, uma vez que também foi mencionado, e sabendo que será então assinada em breve a nova adenda ao compromisso de cooperação para o setor solidário, parece-nos oportuno questionar o Sr. Secretário de Estado acerca das medidas existentes desta nova adenda para as IPSS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra agora ao PSD, à deputada Olga Silvestre. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o PSD enaltece, em primeiro lugar, agradece a presença hoje aqui do Sr. Secretário de Estado no âmbito do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para nos prestar os esclarecimentos sobre uma matéria tão sensível que são as AMAs e o trabalho destas profissionais e o cuidado que prestam às crianças. Depois também agradecemos as novidades que nos trouxe, porque sem a oportunidade de termos aqui esta audição hoje, os senhores que está a estado, não teríamos tido a oportunidade de ouvir esses esclarecimentos. Depois também quero dar nota de que a Sra. Secretária de Estado referiu que o requerimento era extemporâneo. A nós não nos parece que seja extemporâneo, porque data de 22 de setembro, portanto é uma data posterior ao primeiro despacho que atualizou o valor do subsídio para 88 euros e só posteriormente, após a audição e o debate que o Governo teve com a APRA, é que houve essa atualização. Relativamente, mais à frente já falarei aí, porque a Sra. Secretária de Estado disse apresentou-nos uma solução no sentido da discussão, no seio da discussão que teve com a APRA, e a nós, após a audição que tivemos aqui com a APRA, não nos pareceu que fosse essa a solução, mas mais à frente já referirei qual. Quero também aqui enaltecer o trabalho das AMAs, portanto, segundo notícias, são cerca de 2 mil crianças que são apoiadas e cuidadas pelas AMAs. As AMAs prestam um trabalho muito próximo das crianças e das famílias, são muitas vezes o único apoio que as famílias têm, que permite conciliar a relação família e trabalho. Muitas vezes não têm familiares próximos que possam cuidar das crianças, e são as AMAs que fazem esse papel. trabalham muitas vezes, eu sou do Distrito de Leiria, portanto tenho conhecimento direto do que é o trabalho das amas no terreno, trabalham muitas vezes 10 a 12 horas, muito para além do horário previsto das 8 horas, mas trabalham com amor e dedicação e, estando resolvida a primeira parte da questão do requerimento do Bloco de Esquerda, que é o valor, em bom tempo foi resolvido, falta resolver a segunda parte da questão. E a segunda parte não é menos importante, que é o facto de, no despacho, quer no primeiro despacho, quer neste segundo despacho, que entra em vigor agora dia 1 de janeiro, nesse despacho, as amas terão que confeccionar as refeições fora do período em que estão diretamente em contacto com as crianças. Portanto, das duas, uma, ou terão que confeccionar as refeições depois de entregarem as crianças aos pais, ou terão que se levantar de madrugada para confeccionar as refeições e para adquirir os alimentos. E coloca-se outro problema, que o Sr. Deputado do PS referiu, e que também não é de menos importância, que é o facto de não haver um cuidado ou um apoio por parte de nutricionistas para a alimentação ser cuidada, uma vez que as crianças, na idade em questão, têm que ter regras nessa mesma alimentação. Depois, portanto, o que provoca uma carga, uma excessiva carga horária no trabalho das amas. O que as amas, a senhora Secretária de Estado referiu, que tinha conversado com as amas e que elas continuando elas a fazer as refeições, tinham chegado aqui a um valor que seria que será os 150 euros. Na minha opinião, e de revisitando a audição, as amas sugeriram que o Estado possa pagar diretamente aos pais um valor idêntico ao que é pago às instituições, para que deste modo se garanta a gratuidade das refeições, mas sejam os pais a assegurar a confecção dos alimentos das crianças. Assim, portanto, estaria resolvido o problema do excesso de trabalho, portanto, do trabalho para além do horário previsto, portanto, ficaria da responsabilidade dos pais, e aí as amas, portanto, teriam que fazer apenas os pais levariam a alimentação, portanto, as refeições diárias, e receberiam esse valor, o que seria também uma situação justa, uma vez que o intuito e o objetivo principal tem a ver com a gratuitidade das creches, portanto, seria também uma situação justa para os pais que optam, em vez de pôr as crianças nas creches, colocam as crianças ao cuidado das amas. Parece-nos a nós. Porque neste momento os pais que confeccionam as refeições, ou portanto que optam por confeccionar essas refeições, não beneficiam desse apoio. Mas também se levanta aqui outra questão, que é como é que o Instituto da Segurança Social tem conhecimento de que são os pais que confeccionam as refeições, portanto, quando isso acontece. E para já acho que nós hoje no âmbito deste requerimento e no âmbito desta audição estamos aqui debruçados sobre as amas ligadas ao Instituto da Segurança Social, não as amas contratadas pelo setor social, sendo que esse âmbito, como a senhora Secretária de Estado referiu, é um âmbito que transcende o Governo, obviamente também nos trouxe a novidade de que era uma situação que a médio prazo ou a curto prazo seria resolvida, então congratulamos com essa situação, embora também tenhamos consciência de que quando uma IPSS contrata uma AMA é porque a própria IPSS não tem capacidade para prestar esse serviço e normalmente há uma prestação de serviços e que, sendo um horário normalmente de 10 horas, ou muitas vezes superior, não podia estar estipulado num contrato de trabalho um horário dessa natureza. Mas, obviamente, o que se pretende é, em primeiro lugar, o bem-estar da criança. Esse deve ser o nosso superior interesse, seja em qualquer situação, e, em segundo lugar, também acolher os direitos e as regalias das pessoas que prestam serviço, quer seja a título para o Estado ou quer seja a título particular para as IPSS. E para já era só. Muito obrigada pela vossa participação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Srs. Senhores Deputados, um dos principais compromissos do Chega é não deixar ninguém para trás. Em Portugal, o Governo já deixou 4 milhões de portugueses para trás e, infelizmente, em consequência das políticas socialistas, no próximo ano estima-se que serão cerca de 5 milhões. São as crianças, os deficientes e os idosos, os cidadãos mais vulneráveis e que mais sofrem com esta situação. São quem mais precisa de proteção. Mas falemos das AMAs. Em primeiro lugar, eu chego a querer agradecer o trabalho de todas as AMAs, cujo trabalho não é suficientemente reconhecido pelo Governo, que não dá o apoio que merecem e que é justo. Logicamente, ninguém consegue, com 4 euros por dia, alimentar uma criança entre os 0 e os 3 anos. Basta fazer contas, basta terem em conta o custo de um iogurte, um pacote de papa láctea ou uma posta de peixe. O Chega ouviu com agrado as propostas de alterações aos valores a receber pelas AMAs para a confecção das refeições. Mas há um problema grave com que as AMAs se deparam. Sabem a que horas as AMAs recebem a primeira criança ou a que horas os pais vão buscar a última criança? Certamente não sabem, pois caso soubessem, não obrigavam as AMAs a terem que iniciar a sua atividade às 6 ou 7 da manhã para prepararem a alimentação das crianças que estão ao seu cuidado. As representantes da APRA explicaram em audição não há muito tempo que uma ama tem a obrigação de cuidar 10 a 11 horas por dia das crianças ao seu cuidado e que é, por isso, impossível ter ainda a obrigação de confeccionar as refeições, tendo em conta que existe legislação que proíbe a presença de crianças na cozinha e que teriam de fazer essa confecção nas horas fora de trabalho, sem que para isso sejam pagas. Acrescentaram ainda que a aquisição da alimentação das crianças tem que ocorrer nos momentos em que as amas não se encontrem a prestar os cuidados diretos às crianças. Sendo a desigualdade entre as amas vinculadas à Segurança Social e as vinculadas às IPSS, o que é de uma enorme injustiça, perguntamos se estão os senhores satisfeitos com o que chamaram de agenda digna do trabalho. Senhores deputados, é tempo dos decisores políticos saírem dos gabinetes e irem ao Portugal real, o Portugal dos pais que se veem obrigados a entregar os seus bebés a amas para poderem ir trabalhar. Aproveitando a presença da senhora e do senhor secretário de Estado e não podendo passar em claro a nossa preocupação, caso as senhoras e senhores deputados considerem ser um assunto relevante, gostaria de perguntar à senhora secretária de Estado sobre o ponto da situação do Colégio de Ensino Especial Eduardo Claparede, que está em risco de fechar. Deixamos a nossa preocupação sobre estas famílias e crianças e perguntamos se serão transferidas para outras instituições de ensino especial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Iniciativa Liberal ao Sr. Deputado do Rui Rocha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aproveitaria a presença dos senhores secretários de Estado nesta audição para lhes fazer perguntas relativamente à medida da gratuidade das creches. E, portanto, gostaria de saber se os senhores secretários de Estado têm, neste momento, dados concretos sobre o número de crianças que sendo elegíveis de acordo com as regras que foram estabelecidas e que, portanto, que só são abrangidas pela medida da gratuidade, as crianças nascidas depois de 21 de setembro de 2021, gostaria de saber quantas são aquelas que, sendo elegíveis, cumprindo esse critério de nascimento a partir dessa data, estão neste momento não abrangidas por falta de vaga onde possam ser acolhidas. Segunda pergunta tem a ver com a intenção que foi anunciada há alguns meses, por alturas do verão, de incluir nesta solução da gratuidade das creches o setor particular. E, portanto, eu gostaria, isso foi dito que iria acontecer a partir de janeiro de 2022, estamos em dezembro de 22, portanto, gostaria que os senhores secretários de Estado nos dissessem se esse acordo está negociado, se está em condições de avançar a partir de 1 de janeiro de 2023. E, por último, queria perguntar qual a razão, qual o fundamento que encontram, porque eu, na verdade, não encontro nenhum, que faça com que, mesmo essa intenção que foi anunciada de incluir as creches privadas na solução, porque é que é necessário que, para isso acontecer, se é que vai acontecer, tenha que existir primeiro uma declaração de que não há uma vaga nas creches protocoladas e só depois as famílias possam recorrer a uma creche privada. Eu vou dar um exemplo. Se houver a 5 km de casa da família uma ama que tem uma vaga e uma creche privada a 200 metros da casa da família, as famílias, de acordo com aquilo que foi sendo transmitido pelo Governo, terão que ter a criança na ama, que fica a 5 km da sua casa, e não na creche privada, que fica a 200 metros da sua casa. E eu pergunto qual é o critério que justifica esta questão, sendo que se sabe que as creches privadas estão disponíveis para fazer exatamente o mesmo preço pelo serviço, que será o apoio que será dado quer às IPSS, quer às AMAs. E, portanto, gostaria mesmo de perceber qual é o motivo disso, porque não vejo nenhuma razão para que as famílias não possam escolher a melhor solução para as suas crianças e que tenha que ser o Estado, neste caso o Governo do PS, a impor uma precedência de uma determinada solução sobre outra solução que poderia ser muito mais adequada àquilo que são as necessidades das famílias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores secretários de Estado, senhores deputados. Começo por salientar que, enfim, se resolveu, pelos vistos, de forma satisfatória a questão do subsídio às amas, para um valor que elas próprias consideram adequado, pelos vistos. Antes de mais, isto mostra que valeu a pena a luta que elas encetaram e que esta Comissão acompanhou e que nós próprios acompanhamos e, aliás, apoiamos. Mas eu gostaria de colocar algumas questões de fundo relativamente às amas da Segurança Social. Como sabemos, elas foram integradas no âmbito do PREVPAV, foram integradas como assistentes técnicas, mas tanto quanto sabemos, não tiveram nenhuma progressão na carreira, de acordo com a lei, isto é, elas deviam ter sido reposicionadas uma posição remuneratória por cada 10 anos de serviço contados a partir de 2004. Ora, isso não aconteceu. Por outro lado, não recebem o subsídio de alimentação, apesar de estarem na carreira na administração pública. E a pergunta que se impõe é quando é que estas duas situações se resolvem. Por um lado, a justa progressão na carreira a que têm direito e, por outro lado, a oferir o subsídio de refeição, isto é, destinado a elas próprias e que não tem nada a ver com o subsídio que recebem para garantir a alimentação às crianças. E, finalmente, gostaria de questionar os senhores secretários de Estado sobre se sim ou não valeria a pena negociar com os sindicatos uma carreira específica para estas profissionais, porque de facto desempenham funções muito específicas e não necessariamente da carreira administrativa. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, por fim, daria a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhor Secretário de Estado, como aqui foi dito já por uma outra senhora deputada, foi infeliz a sua referência a uma alegada extemporaneidade do requerimento, porque, de facto, o requerimento foi apresentado 3 dias depois da publicação do despacho, em 22 de setembro. Foi o requerimento que permitiu também visibilizar este problema. As AMAs foram ouvidas em outubro e, aliás, as notícias que saíram foram certamente um impulso para o Governo também se pôr a caminho relativamente a este problema. Nós insistimos que a senhora Secretária de Estado fosse ouvida em outubro. Só não foi ouvida porque não esteve disponível para ser ouvida. Portanto, desse ponto de vista, a única eventual extemporaneidade é da sua exclusiva responsabilidade, na medida em que propôs uma data para ser ouvida quase 3 meses depois do momento em que o Parlamento pediu para ouvi-la sobre esta situação. Nós apresentamos o requerimento em setembro, discutimos o requerimento, os partidos todos aprovaram o requerimento e creio que os serviços da Comissão terão imediatamente feito chegar ao Governo o pedido para que a Sra. Secretária de Estado fosse ouvida. Isto terá ocorrido em setembro, nós insistimos que fosse antes do orçamento e, portanto, que fosse em outubro. Só não foi porque não estiveram disponíveis, disseram que só poderiam ser ouvidos depois, só poderíamos fazer a audição depois. Pronto, e portanto, penso que não há nada deste extemporâneo no requerimento. O facto de ouvirmos hoje teve a vantagem de poder já anunciar aqui algumas medidas ou alguns resultados do diálogo que estabeleceu e que aqui já comentámos. Sobre a solução para as refeições, mais do que esta comissão ou de qualquer um de nós, entendemos que é a própria Associação dos Profissionais em Regime de AMA que tem que validar se a solução proposta é boa ou não é boa. Elas concordaram, portanto, as representantes da associação concordaram e, portanto, parece-nos que ainda bem que se chegou a uma solução. Relativamente a outras matérias, já foi aqui colocado, inclusivamente agora na intervenção anterior, sobre a carreira das que foram integradas na administração pública, são questões também relevantes que têm que ser resolvidas. E coloca-se, finalmente, a questão das AMAs das IPSS e da vantagem ou desvantagem da intermediação por via de IPSS destas respostas sociais. É muito curioso porque o modelo de cuidados em Portugal assenta numa não provisão direta por parte do Estado das respostas sociais e, portanto, assenta na externalização das respostas sociais para o setor privado não lucrativo, protagonizado no essencial pelas IPSS, mas talvez uma das raríssimas exceções é precisamente o caso das AMAs que foram vinculadas à Segurança Social. Será uma das raríssimas exceções em toda a política social de cuidados à infância, cuidados mais velhos, cuidados às pessoas com deficiência, uma das raríssimas exceções em que há uma provisão direta, no caso das 270 AMAs da Segurança Social, uma provisão direta destes cuidados. E o balanço que nós fazemos é positivo. O que, aliás, nos coloca a questão de saber se não deveria ter sido feito, como o Bloco de Esquerda propôs em 2015, 2016, quando negociámos o PrevPAP, se o PrevPAP não deveria ter sido estendido também às AMAs que estavam a ser intermediadas pelas IPSS, mas que verdadeiramente davam uma resposta social que é financiada pelo Estado. Aliás, que o Estado transfere para as IPSS uma verba, as IPSS ficam entre 30% a 25%, 25% a 30% para si, e o resto pagam às AMAs. Ora, a verba poderia ser inteiramente para as AMAs e caber ao Estado a organização e a distribuição do serviço da creche familiar. E perguntamos se isso também está a ser ponderado, porque parece-nos que essa seria a melhor solução. Por outro lado, mesmo relativamente às exigências às IPSS de cumprimento da lei do trabalho e, portanto, de regularização dos vínculos contratuais irregulares das AMAs que estão a falsos recibos verdes, e tanto quanto nós sabemos, serão todas as que trabalham para as IPSS, queremos que nós não conhecemos nenhum exemplo de IPSS que tenha AMAs de creche familiar com contrato de trabalho, poderá haver, mas nós não conhecemos. E aí o Governo, apesar dessa relação laboral não ser feita com o Estado, ser feita com a IPSS, mas o Estado e o Governo pode ir ainda mais longe do que essa adenda. E, aliás, o Ministério de que fazem parte os senhores secretários de Estado até já deu um exemplo interessante desse ponto de vista, que foi na transmissão do estabelecimento. Também estávamos a falar de relações laborais privadas com empresas cujos serviços o Estado contrata, por via de concursos e da adjudicação de serviços de vigilância, e o Estado disse que se essas empresas não respeitassem a lei do trabalho, o Estado rasgaria os contratos com essas empresas e substituiria esses contratos por contratos com empresas que cumprissem a lei. Isso pode ser feito com as IPSS. Pode-se dizer às IPSS que esta resposta social implica que as IPSS comprovem que tenham uma situação laboral regularizada com as AMAs, um contrato de trabalho, e que as IPSS que continuem a recorrer a recibos verdes não são elegíveis para a prestação desta resposta social com financiamento público. E, portanto, queremos que, desse ponto de vista, além da questão da vinculação direta à Segurança Social, que seria uma boa hipótese do nosso ponto de vista, mesmo mantendo a intermediação das IPSS, ainda se pode ser mais contundente na exigência às IPSS de que cumpram a lei. Peço desculpa que me alonguei bastante. Tenho os 10 minutos. Ok. Já não me estava recordado da grelha. E, portanto, desse ponto de vista, a solução que foi aqui apresentada, que é de uma adenda ao contrato de cooperação, de uma atualização do montante que é transferido para as IPSS e de um mecanismo de apoio para incentivar a conversão de contratos de trabalho, nós não temos nada contra que haja um mecanismo para incentivar a conversão, mas aqui não se trata apenas, o Governo pode ir mais longe do que incentivar a conversão, pode exigir a regularização e estabelecer como uma das condições da elegibilidade para a prestação da resposta social a comprovação de que esta situação regular está regularizada, esta situação laboral está regularizada, dando um prazo, dizendo até ao primeiro trimestre ou ao primeiro semestre, ou enfim, um prazo que estabeleça, até ao primeiro semestre de 2023, as IPSS que têm acordos de cooperação para creche familiar têm que comprovar que regularizaram a situação laboral das AMAs. As IPSS que não tenham regularizado essa situação deixam de estar elegíveis para a renovação dos acordos de cooperação com a Segurança Social. Isto é possível? Isto já foi feito na relação entre o Estado e entidades privadas? Pode e deve ser feito também aqui. E parece-nos que seria importante também, e queremos que vai um pouco nesse sentido aquilo que hoje foi aqui anunciado, que se estabeleça também uma uniformização entre o montante recebido pelas AMAs que trabalham diretamente para a Segurança Social e o montante que chega às AMAs que trabalham intermediadas por IPSS. O que, aliás, a partir do momento em que esses montantes forem uniformes, seja os tais 1.052, os 1.177 euros, é preciso ver qual é o montante que as trabalhadoras, as AMAs que têm vínculo com a Segurança Social recebem, a partir do momento em que esses montantes forem uniformes, também será possível responder a uma outra pergunta, que é saber se para o Estado compensa, o que é que compensa mais. E a nós parece-nos que claramente compensa mais que a provisão seja feita diretamente pela Segurança Social e que se deveria avançar para a conversão, para um vínculo direto com a Segurança Social. Aliás, do grupo das AMAs que foram abrangidas pelo PrevPAP, havia no fundo três situações. As que ainda tinham um vínculo com a Segurança Social que foi regularizado, as que só tinham tido vínculo com IPSS, e um grupo que nós procurámos incluir, que era aquelas que estavam com um vínculo com as IPSS, mas em algum momento tinham tido um vínculo com a Segurança Social, mas que depois foram empurradas para o vínculo com o IPSS. E pelo menos essas deveriam ter sido abrangidas já pelo PrevPAP. E talvez seja uma oportunidade para abranger mais AMAs na relação direta com o Estado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de ambos os senhores secretários de Estado e pelos esclarecimentos que certamente ainda poderão prestar nesta intervenção final. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradecer, de facto, o conjunto de intervenções, registando que houve aqui um conjunto de questões que acabaram por extravasar o âmbito desta audição, uma audição cujo requerimento visa discutir a regulação das regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em AMAs. Eu daria, desde já, obviamente, a palavra aos senhores secretários de Estado para responderem às questões solicitadas e introduzirem alguma informação que entendam ainda relevante fazer. Daria a palavra primeiro à senhora secretária de Estado da Inclusão. Muito obrigada.
Obrigada uma vez mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, procurando responder mais especificamente às questões que foram sendo colocadas, e permitam-me começar desde já, e não querendo fazer daqui uma questão política, o que eu disse não foi que esta audição era extemporânea. O que eu disse é que ela, relativamente à questão das amas da Segurança Social, não tinha grande questão, porque a questão estava resolvida. Agora, se efetivamente...
Creio que a expressão foi o requerimento extemporâneo.
Sim, está resolvida agora desde 11 de novembro. Portanto, estamos a 14 de dezembro. Agora, o que eu disse também, e muito claramente na minha primeira intervenção, foi que, não obstante ser extemporânea quanto a estas profissionais, tinha a grande vantagem de podermos aqui falar das restantes. E ainda bem que aconteceu, e, portanto, ainda bem que aqui estamos. E, portanto, ultrapassada que está esta questão, dizer o seguinte. Naquele que foi o trabalho feito com especificamente as amas da Segurança Social, e permitam-me que uma vez mais mantenha esta dicotomia entre estes dois regimes, porque eles são diversos, regem-se por normas diversas, têm enquadramentos diferenciados e, obviamente, a questão que baseou este requerimento de audição prendia-se com as amas da Segurança Social. Agora, achamos é que não faz sentido estar aqui a responder sobre um tema sem falar do outro. Portanto, continuaremos a fazê-lo. Relativamente às questões com as amas da Segurança Social, foi aqui dito que, não obstante a definição deste valor dos 150 euros, que se continua a colocar a questão de quando é que as amas procedem à confecção das refeições. Bom, eu relembro que em termos legais as amas da Segurança Social não podem, por restrições legais, ter crianças mais do que 10 horas por dia, okay? Estas em concreto. Esta foi uma questão que se colocou, principalmente no âmbito da gratuitidade, porque nós não podemos efetivamente exigir aos pais que forneçam alimentação, assim como já não vai acontecer com as creches regulares, as creches que não são creches familiares. E, portanto, aquilo que procurámos fazer desde um primeiro momento foi encontrar uma solução que fosse consentânea para todos. A nossa primeira proposta às amas, na reunião que tivemos, foi no sentido de, para garantirmos esta gratuitidade e não fazermos impender mais horas de trabalho sobre as próprias, que pudéssemos fazer esta contratação do fornecimento de refeições com alguma entidade externa. Isto já acontece nas amas das creches familiares, em que é a própria IPSS que fornece a refeição. Poderíamos fazê-lo com a IPSS ou com outras entidades, mas sermos nós a garantir este fornecimento. Relembro que foram as amas, na própria reunião que tivemos, que afastaram essa solução, porque não obstante reconhecerem que ela era uma das hipóteses, não encaravam que ela fosse a mais viável, porque isso trazia constrangimentos à própria organização do seu trabalho, do seu dia-a-dia com as crianças na sua casa, e que, portanto, por sua opção e por reunião plenária que tinha havido entre as diferentes associadas da APRA, tinham optado, maioritariamente, por esta solução de se atualizar o subsídio para os 150 euros e de continuarem a ser as amas, a organizar o seu tempo no sentido de garantirem a confecção das refeições. Esta foi uma opção delas, não foi uma opção nossa. Para clarificar isto aqui, eu não sei efetivamente, não tenho noção do que aqui foi dito, mas tenho sérias dúvidas que efetivamente se tenha dito uma coisa aqui no mesmo dia em que se disse uma outra coisa numa reunião com o Governo. E, portanto, certamente que estamos seguros neste caso, por diálogo direto com esta associação, que esta foi a solução que a Associação quis, foi por esta solução que optou e é esta a solução que vamos continuar a implementar, que vamos implementar, porque efetivamente este montante dos 150 euros começará a ser processado às AMAs da Segurança Social a partir do próximo dia 1 de janeiro. Depois, dizer que relativamente à questão que aqui foi colocada dos subsídios de alimentação destas AMAs, a questão também está a ser resolvida e, portanto, estamos em crer que a partir do próximo mês de janeiro também estará ultrapassada. É uma questão de obrigatoriedade legal e, portanto, isso não se coloca. A partir do momento em que foi identificada pelas próprias, será, obviamente, resolvida. Esta questão que também aqui foi colocada de poder fazer um pagamento às famílias para que as famílias confeccionassem a alimentação e levassem às AMAs, esta questão nunca esteve sequer perante nós em cima da mesa, nem pelas próprias AMAs, mas também confesso que do nosso lado levantaria muitos constrangimentos, porque eu teria muita dificuldade em justificar pagamentos diretos a famílias para a confecção de alimentação quando não estamos a falar de situações de carência, não é o caso aqui. Portanto, eu poderia resolver a coisa de outra forma, através do fornecimento das refeições às AMAs da Segurança Social, como já é feito com as AMAs das creches familiares, mas esta solução, que eu não cheguei a analisar porque não nos foi colocada, efetivamente não seria juridicamente fácil de justificar, mas também me parece que não seria efetivamente a solução que as AMAs queriam para facilitar a organização do seu trabalho no dia-a-dia. Depois, relativamente às questões que foram também aqui colocadas quanto às AMAs enquadradas na resposta de creche familiar e, portanto, no setor privado. Eu penso que, em relação à atualização dos montantes, estamos entendidos. Estes montantes foram analisados e discutidos com a própria Associação das AMAs. Devo dizer que o montante que foi inicialmente por elas requerido andava efetivamente muito próximo daquele que, se bem que ainda inferior àquele que neste momento estamos a propor através da adenda regularizar. Entendemos sim fazer uma diferenciação porque nos parece justa. A partir do momento em que nós estamos a pagar valores diferenciados às IPSS ou equiparadas, em função do número de crianças que cada AMA está a acolher, sendo que são muito escassas as situações em que o número de crianças é inferior a 3, são mesmo muito escassas, também não nos fazia sentido ter para a AMA um valor igual, independentemente da AMA ter 3 ou 4 crianças. É daí que tínhamos estabelecido aqui um valor diferenciado, conforme a AMA tem 3 ou tem 4 crianças. Dizer que, sem prejuízo do que aqui fica dito, situações em que a AMA ainda assim tenha apenas uma ou duas crianças e que possamos não ter detectado, o que ficou definido em adenda é que 100% do valor da comparticipação do acordo reverte para a AMA. E, portanto, isto é uma forma também de pressionar a IPSS a que não tenha efetivamente AMAs apenas com uma ou duas crianças. Depois, dizer que a segunda parte da questão, e que se prende obviamente com a regularização destes vínculos precários, e muitos deles que se estendem há alguns anos, foi igualmente objeto de negociação com as AMAs. A opção que temos em cima da mesa neste momento, e face à lógica dos acordos de cooperação que temos vigentes com as diferentes IPSS e Misericórdias, passa necessariamente por, eu não quero chamar isto um incentivo ao cumprimento da lei, quero efetivamente é resolver o problema das pessoas. E as pessoas, aquilo que me pedem é para estarem a contrato de trabalho, é para terem 14 meses de remuneração, terem direito a um mês de férias, que é aquilo que não têm neste momento. Neste momento, aquilo que me preocupa é mesmo só isto, é resolver o problema das pessoas. E, portanto, resolver o problema das pessoas neste momento, a meu ver, e daquilo que tenho negociado com os parceiros do setor social e solidário, não recebeu nenhum tipo de mau acolhimento por parte dos mesmos. Sei também que, uma vez aprovada esta medida de apoio, haverá necessariamente, da minha parte, reunir com vários dirigentes, presidentes, seja o que for, de IPSS e Misericórdias, para que cada um destes 358 vínculos identificados sejam regularizados. Mas acredito que o caminho seja por aqui e que possamos resolver as coisas por aqui. Não afasto que situações havendo em que, com toda a negociação, a situação não se resolva, possamos ter que adotar outro tipo de medidas. Não me parece que a questão da transferência do estabelecimento comercial aqui seja muito viável, na medida em que, quer dizer, ele poderá resolver-me um problema, que é ter uma IPSS que não quer cumprir a lei, certo? E eu aí, a IPSS não quer cumprir a lei, eu acabo com o acordo. E posso tentar ir fazer o acordo com a IPSS ao lado, se existir a IPSS ao lado. Mas quem é que me garante que a IPSS ao lado vai acolher aquela funcionária que estava a recibos verdes nesta IPSS? Eu acho que a solução pode ser bem pensada, bem intencionada. Pode é deixar pessoas em concreto que já desenvolvem esta atividade, ainda que a recibos verdes há muitos anos, em situação de desproteção. Por isso, eu prefiro, e o meu entendimento em relação a isto, é ir tentar resolver por negociação cada um destes 358 vínculos, com estes 51 acordos vigentes, e poder chegar à conclusão, depois das primeiras reuniões de negociação, que se calhar as situações de maior resistência são muito, mas muito inferiores a este número. E, portanto, vamos tentar ir por aqui, vamos tentar resolver desta forma. Não se resolvendo, veremos que outros passos de seguida podemos dar. Relativamente às questões das AMAs, eu penso que não deixei nenhuma questão por resolver.
Pode só repetir o número de vínculos, que eu não consegui registar o número que acabou de dizer.
Nós temos 358 AMAs enquadradas em acordos de creche familiar, em um total de 51 acordos de cooperação, sendo que também, para o caso de ser útil, temos 220 AMAs inseridas como AMAs da Segurança Social, diretamente. Eu creio que talvez fosse útil dar aqui algumas informações, embora deva reconhecer desde já que isto extravasa o âmbito da audição e, portanto, Sra. Presidente, se entender que não o devo fazer, interrompa. Relativamente à questão da gratuitidade das creches, que é uma questão que vai claramente para além do âmbito da audição, mas que acho que ganhamos todos se tudo estiver o mais claro possível. Nós tivemos, no último mês de novembro, de acordo com o levantamento feito a 30 de novembro, um total de 44.258 crianças abrangidas pela gratuitidade. Neste momento, deste total de crianças, 51% inserem-se nos escalões da gratuitidade que vão para além da nova fase da gratuitidade que iniciou a 1 de setembro, e 49% dessas crianças inserem-se, portanto, neste grupo que está abrangido pela gratuitidade, independentemente do escalão do abono em que se insere, que está 44.258. Este significa um acréscimo de 1.377 crianças face ao mês anterior, o que significa que estamos a ter um crescimento bastante rápido, devo dizer, e um crescimento homólogo muito considerável, uma vez que no ano anterior nós tínhamos abrangidas por esta medida, no mês homólogo, cerca de 24.000 crianças. Aquilo que neste momento estamos a fazer, e obviamente a gratuitidade vigente no setor social está a funcionar a todo o gás. Nós temos neste momento 78 mil vagas no setor social, portanto, junto das IPSS. Temos um potencial de crescimento junto deste setor, não apenas face à disponibilidade de salas existentes com as quais estamos a celebrar acordos, mas também face aos programas de alargamento de creches que foram sendo aprovados, quer com o programa Pares 2, quer com o PRR. Em última instância, a nossa previsão é que possamos estar, no final da conclusão destes dois programas, com um total de vagas de 105 mil no setor social. Lembrar também que, neste momento, nós temos cerca de 17 mil crianças enquadradas no setor privado, nas creches do setor privado, com um potencial de crescimento de vagas que nos aponta para 23 mil vagas. Portanto, tem aqui um diferencial e um aproveitamento de 6 mil vagas, que creio certamente que serão muito utilizadas agora com a extensão da gratuitidade ao setor privado. Lembrar também algo que não me canso de dizer, que é certo que nós temos este número de crianças abrangidas pela gratuitidade e este número de crianças a frequentar a resposta de creche, seja no setor privado, seja no setor social. Ao todo, nós neste momento contamos com um linear de cerca de 106 mil crianças inseridas em creche e que, em termos de dados do Eurostat, nós temos neste momento a sexta posição em termos de número de crianças a frequentar a resposta creche ao nível dos 27 da União Europeia. Portanto, nós temos uma taxa de cobertura de 53% das nossas crianças até aos 3 anos, o que está muito acima daquilo que é o valor médio na União Europeia, cuja taxa de cobertura média é de 32%. No setor social e solidário, as coisas estão a ocorrer, a meu ver, de acordo com estes números, bastante bem. Quando são detectadas situações, elas vão sendo resolvidas. Nós temos solicitado mês após mês que o setor social nos vá atualizando com frequência, com regularidade, as frequências e, portanto, as vagas que têm em creche nas salas abrangidas pela gratuitidade, as que estão ocupadas e as que não estão ocupadas. Este é um dado que para nós é fundamental para que possamos ir vendo em que concelhos existe ainda disponibilidade em creche, e essa atualização esteve a ser feita, esteve uma vez mais a ser feita até ao passado dia 5 de dezembro. Por outro lado, como também já aqui dissemos anteriormente, nós temos dois formulários disponíveis no site da Segurança Social, um para que as famílias possam desde já vir junto da Segurança Social identificar-se como famílias que não conseguiram uma vaga na gratuitidade no setor social e que, portanto, pretendem uma vaga no setor lucrativo. Outro formulário de pedido de esclarecimento de dúvidas. No primeiro, de identificação de carência de vagas, tivemos cerca de 3.600 formulários preenchidos. No segundo, pedido de informação, cerca de 1.400. Então, todos teremos cerca de 5.000 interações com famílias, com crianças potencialmente abrangidas pela gratuitidade. Nós temos estado em estreita articulação e a trabalhar com a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, a ACPEP. Teremos, efetivamente, muito brevemente, a publicação da portaria que procede à extensão da medida da gratuitidade ao setor lucrativo. Publicá-la-emos simultaneamente com uma primeira alteração à portaria da gratuitidade no setor social, no sentido de clarificar alguns aspectos sobre o que está ou não abrangido pela gratuitidade. Uma das questões que se estava a colocar com muita acuidade por muitas instituições era se a questão das fraldas, por exemplo, estava abrangida ou não pela gratuitidade, ou, por exemplo, a questão do transporte individual para as creches. Uma vez publicada esta portaria da gratuitidade alargada ao setor lucrativo, o que está acordado com a ACPEP é que, de imediato, as creches lucrativas que tenham vagas disponíveis possam vir junto à Segurança Social inscrever-se para constarem de uma bolsa de creches a abranger. O que vamos fazer é uma verificação de cumprimento de requisitos de legalidade, nomeadamente questões de licenciamento, inexistência de dívidas à Segurança Social ou às Finanças, e a partir desse momento estas creches ficam em bolsa para poder com elas ser estabelecido um acordo de adesão, no sentido de ser ela, aquela uma creche abrangida pela gratuitidade no setor lucrativo. A partir daí, nós vamos informar, perante o cruzamento das disponibilidades ainda existentes em determinados concelhos no setor social e da disponibilidade de creches que venham junto de nós sinalizar-se como creches lucrativas disponíveis para acolher crianças no regime da gratuitidade, nós vamos sinalizar às famílias que se identificaram junto de nós, se ainda existem vagas no setor social, no seu concelho, e onde é que elas estão, para que as avaliem, e vamos igualmente informar as famílias que se encontram em concelhos onde essas vagas no setor social já não existem, de onde estão as vagas lucrativas que poderão também utilizar, para que se possam dirigir a essas mesmas creches para inscrever a sua criança e usufruir dessa mesma gratuitidade a partir de janeiro. Nós teremos, portanto, nesta primeira fase, quando as famílias se desloquem às creches lucrativas, no sentido de sinalizarem a sua necessidade e inscreverem a sua criança, o que sucederá é que a creche privada passará a essa família uma declaração dizendo que tem efetivamente essa vaga e que se compromete a que essa vaga seja para aquela criança e, portanto, com essa mesma declaração, a família virá então junto da Segurança Social sinalizar a sua criança como estando no regime da gratuitidade e tendo chegado a acordo com aquela creche para que a Segurança Social comece então a pagar esta mesma vaga no setor privado àquela criança. O nosso objetivo é conseguirmos ter isto a funcionar de uma forma mais automática e mais digital, o que antecipamos desde já que possa acontecer a partir de 15 de fevereiro, data em que teremos em funcionar a nova aplicação para a gratuitidade das creches extensiva ao setor lucrativo. Quando tivermos esta aplicação, esta ferramenta digital a funcionar, isto será ainda mais simples, porque as famílias apenas têm que se deslocar às creches identificadas como estando abrangidas pela gratuitidade. E a partir do momento em que façam a sua inscrição na creche, a creche comunica através dessa aplicação com a Segurança Social e recebe de imediato um código a validar a situação e fica a situação de imediato resolvida diretamente no momento da inscrição da criança na creche, sem necessidade de declarações e sem necessidade de que a família venha junto da Segurança Social apresentar essa mesma declaração para que a mesma seja depois validada como estando efetivamente dentro da gratuitidade. Portanto, é disto que estamos a falar. Contamos ter a portaria publicada nos próximos dias. Com a publicação desta portaria, vamos fazer duas coisas: informar as famílias que têm ainda vagas no setor social de onde é que elas estão e o que podem fazer para as ocupar, nos concelhos onde tal ainda exista. Informar as famílias, iniciar o processo de registro das creches e, portanto, de celebração dos acordos de adesão com as creches do setor lucrativo e informar essas mesmas famílias de onde estão estas creches no setor lucrativo nos concelhos onde, à partida, desde já fique demonstrado que não existem vagas no setor social. Para já, no fundo é isto, e são estes os esclarecimentos que teria a dar. Tens alguma coisa a dizer?
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, obviamente, não vou alongar nas explicações que já foram transmitidas às senhoras e aos senhores deputados pela minha colega Ana Sofia Antunes, e, aliás, creio que explanou o tema de forma abundante. A responsabilidade que temos a nível do Ministério é partilhada, mas o tema e este assunto foi acompanhado diretamente pela Secretária de Estado da Inclusão e teve a oportunidade de fazer e ter esse diálogo, nomeadamente com a APRA. E, portanto, eu apenas aqui aproveito para reiterar e para reforçar aquilo que é o nosso compromisso e o compromisso do Governo de continuarmos a trabalhar para valorizar e reconhecer a importância social desta função e procurar resolver naturalmente estas questões que vão surgindo e que pretendemos que a sua resolução possa contribuir para também uma maior dignificação destes e destas profissionais que prestam, obviamente, um serviço fundamental que apoia, como dissemos, um conjunto significativo de famílias, e isso é absolutamente central para que, como aqui foi dito e muito bem, o superior interesse das crianças que são abrangidas seja absolutamente salvaguardado. Mas a minha palavra final era só razões de, naturalmente, de cortesia, cumprimentá-la assim, Sra. Presidente, e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e agradecer a possibilidade de termos tido esta discussão, que é sempre, essa discussão e esse diálogo nunca é extemporâneo, é sempre muito útil.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de palavra da deputada Clara Marques Mendes. Dou-lhe a palavra, sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra para, na sequência da intervenção da Sra. Secretária de Estado, para que só pedir um esclarecimento. É possível?
Não é muito. Não havendo discordância, pedi-lhe realmente que fosse rápido, não havendo discordância dos outros grupos.
Muito obrigada então a todos e aproveito para cumprimentar os senhores secretários de Estado e os esclarecimentos que aqui foram prestados, e só no seguimento daquilo que foi a intervenção agradecer as informações que foram dadas relativamente à gratuitidade das creches, que é uma questão que nós temos colocado bastante em cima da mesa no sentido de se clarificar, e só aqui uma dúvida que fiquei relativamente àquilo que foi dito. Portanto, a medida estará em vigor a partir de janeiro ou em fevereiro? Porque uma senhora secretária de Estado falou aqui em questão de fevereiro, fiquei na dúvida se a medida, quando é que entraria efetivamente em vigor ou quando é que as famílias podem ter a certeza que a gratuitidade funciona no que diz respeito ao setor privado. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, tenho mais um pedido, enfim, não é muito usual, mas como foi aberta esta possibilidade, daria a palavra também ao Sr. Deputado Alfredo Maia, sendo mesmo um pedido de esclarecimento relativamente a alguma coisa que tenha ficado menos claro e portanto, pedir-lhe que o fizesse dentro do prazo de um minuto, do tempo de um minuto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Seja também em crédito do tempo que eu, que na nossa ronda, estive longe de esgotar. É só para pedir à Sra. Secretária de Estado da Integração que responda a uma questão que eu coloquei, é que para além do subsídio de alimentação, eu coloquei a questão do reposicionamento na carreira das amas, tendo em conta a sua antiguidade, considerando que elas foram integradas, mas não progrediram. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obviamente, eu agora daria a palavra à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, para, eventualmente, por uma eventual resposta àquelas questões que entender pertinentes fazer.
São duas questões rápidas, é só esclarecer que é. A gratuitidade no setor lucrativo vai estar a vigor a partir de 1 de janeiro. O que é que se passa? E nós já tivemos a oportunidade de alertar as instituições lucrativas, através da ACPEP, para isto, que é, nós vamos pagar com efeitos a 1 de janeiro. Mas como é que isto se processa? Processa-se como no setor social, que é, As frequências são comunicadas de 1 a 5 do mês seguinte, ou seja, de 1 a 5 de fevereiro, e são pagas a 15 do mês seguinte, 15 de fevereiro. Portanto, o primeiro mês da gratuitidade, o mês de janeiro, é pago a 15 de fevereiro. Mas essas instituições estão alertadas quanto a isto. Depois, a minha referência a fevereiro teve a ver com outra situação, que é, nós procuramos criar aqui uma aplicação informática que facilite a gestão de tudo isto entre nós e as famílias. E, a partir do momento em que essa aplicação esteja pronta, nós queríamos que estivesse pronta a tempo agora de dezembro, mas não foi possível com a empresa conseguir isso. teremos uma parte, ou seja, a parte informativa da pesquisa de saber onde é que estão as creches, se isso é possível. Já vai estar pronto a tempo de 1 de janeiro. O que não vai estar pronto a tempo de 1 de janeiro, que é, digamos assim, a parte 2.0 da aplicação, que se prende com facilitar o processo de inscrição, diretamente. E o que é que se passa? Até meados de fevereiro, nós estaremos num procedimento de inscrição excepcional em que a família vai à creche, a família sabe onde estão as creches lucrativas, vai a uma ou a várias dessas creches e escolhe e identifica qual é a creche que pretende, e, portanto, recebe dessa creche uma declaração a dizer sim, senhor, temos vaga e ela está, digamos assim, reservada para esta criança. E a família, com essa declaração, vem junto da Segurança Social, vem ao site e faz, digamos, o upload dessa declaração e é autorizada a gratuitidade. Queremos evitar este passo desnecessário, que achamos que é desnecessário, a partir do momento em que tínhamos esta aplicação com este mecanismo da possibilidade direta de inscrição. E o que acontece? Quando a família vai à creche e automaticamente é escolhida a vaga, diretamente com a creche, através desta mesma aplicação, acede, diz que tem aquela família ali, que tem uma vaga e que, portanto, aquela vaga está disponível para aquela criança daquela família, e a Segurança Social, na hora, consegue disponibilizar um código que faz com que não haja mais passos, ou seja, fica logo garantido do lado da creche que aquela criança está em situação de gratuidade. E a inscrição fica desde logo feita ao abrigo do regime da gratuitidade, sem necessidade de mais contactos da família com a Segurança Social ou vice-versa. É essa a única diferença entre janeiro e a referência que fiz a fevereiro. Quanto ao Sr. Deputado Alfredo Maia, a questão é, em relação ao subsídio de alimentação, eu sei que isto está em vias de se resolver e penso que em janeiro estará resolvido. Em relação à questão que nos foi reportada pelo sindicato das Amas do Norte, penso que foi, ela foi reportada à Direção-Geral da Segurança Social e está em análise. Eu, quanto a isso, ainda não lhe consigo dar mais informação, mas eu sei que a situação foi reportada pelo sindicato e está a ser analisada. Eu peço também ter solução para isso com alguma rapidez. Não consigo dizer muito mais neste momento, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Portanto, com esta excepcionalidade no final desta nossa audição, eu agradeço uma vez mais a presença do Sr. Secretário de Estado e a total disponibilidade para responderem àquilo que foram as dúvidas aqui suscitadas, efetuarem um ponto de situação e até as perspectivas relativamente a uma matéria que é, e que certamente, como aqui ficou bem visível, que é uma matéria central e de uma importância social essencial. E, portanto, o meu agradecimento em nome desta Comissão e votos de um bom trabalho. Eu sugeria que pudéssemos fazer uma pausa de 5 minutos, não mais do que isso, antecipando um pouco a hora da nossa segunda parte da reunião. E muito obrigada.